Continuando sobre Kabbalat Shabbat, depois que nós falamos no Mizmor Shiloh Yom HaShabbat, capítulo 92 e 93, Hashem Malach, existem alguns costumes a respeito do segundo capítulo do Tratado de Shabbat, Bamei Madlikim. Vamos explicar do zero. Existe um costume muito antigo. Antigamente, em todas as comunidades se fazia. Hoje em dia, não é em todas as comunidades. Se Deus quiser, nós vamos explicar por quê. Que se lê na noite de Shabbat o segundo capítulo do Tratado de Shabbat. Esse segundo capítulo do Tratado de Shabbat fala Bamei Madlikim Vama Ein Madlikim, com o que se acende e com o que não se acende. Existem várias regras, e depois continua falando sobre outros assuntos todos ligados à vela. Nós sabemos que primeiro precisamos acender velas de Shabbat. Temos a mitzvah de acender velas de Shabbat na véspera de Shabbat. E essas velas, embora hoje em dia, como nós já falamos um tempo atrás, quando mencionamos sobre velas, nós vimos que hoje em dia as velas de Shabbat não são com todos os motivos que tinham antigamente. Quer dizer, hoje nós temos iluminação elétrica e a nossa casa já está iluminada. E nós explicamos todos os motivos por que nós, apesar disso, acendemos velas de Shabbat. Antigamente, velas de Shabbat significava não só acender velas lá onde você vai comer, mas também tinha que se acender velas por toda a casa, para que a noite de Shabbat seja iluminada na sua casa e a pessoa não fique tensa por não enxergar as coisas. E por isso, antes de entrar Shabbat, tinha que se acender velas que vão arder noite adentro, até a hora que as pessoas vão dormir no Shabbat à noite, e assim a casa está iluminada, os cômodos estão iluminados. A Mishnah vem e trata sobre quais velas podem ser acesas. Por quê? Porque embora hoje em dia nós conhecemos as velas de parafina, velas de cera que nós compramos no supermercado, e todas elas são muito boas, ou quase, mas antigamente as pessoas acendiam de diversas formas. Hoje a vela é algo mais decorativo ou algo que é usado em momentos assim solenes. Então as velas são boas e aquela vela acabou. Até porque os materiais que nós usamos são em conta, baratos, você consegue comprar fácil. Antigamente não era assim. Então as pessoas tinham que ter ideias originais do que acender. E precisavam disso continuamente. Então tinha gente que usava diversos tipos de óleos. E aí você tem que pôr pavio. O que usar como pavio? Pode se inventar o pavio que for. Muitas coisas servem como pavio. E se você acender... Isso quando você acende com algo líquido. Se você acender algo que é sólido, então... Também tem várias coisas sólidas que você pode colocar em volta de um pavio e vai acender. Só que existe diferença da qualidade. Você tem fogos que vão ter mais qualidade, velas que vão ter mais qualidade. E você vai ter velas que têm menos qualidade. E qual é o nosso problema? Na noite de Shabbat nós queremos velas com um mínimo de qualidade. Por quê? Primeiro, porque eu quero que essa vela esteja acesa. Se é para acender uma vela na véspera de Shabbat, que começa a pipocar e apaga, eu não preciso dessa vela na noite do Shabbat, ela não me serve. Eu quero acender na sexta-feira para que ela continue ardendo no Shabbat. Não pode acender vela no Shabbat. Então eu tenho que acender uma vela na sexta que eu tenho certeza que vai arder noite adentro. Em segundo lugar, precisa ser um fogo que fique ardendo bonito e não fraco, porque se for um fogo que vai ficar meio xoxinho, meio fraquinho, vai acontecer que as pessoas, vendo que a iluminação está meio ruim, vai automaticamente ir lá mexer na vela para melhorar o fogo, para puxar mais o pavio, alguma coisa do gênero. E isto incorre na proibição de acender fogo no Shabbat. Acender fogo no Shabbat não é só acender um fogo novo, é também aumentar o fogo. E por isso, nossos sábios abordam no Talmud, Mishnah, quais são os pavios que podem ser usados e os pavios que não podem ser usados. Quais são os óleos que podem ser usados e quais óleos não podem ser usados. Depois a Mishnah ainda fala sobre mais alguns detalhes, já que já está falando sobre acender a vela. Fala sobre acender um fogo com óleo que não tem um bom aroma. As pessoas não vão querer ficar num lugar que tem um odor ruim. Então a pessoa vai acender aquela vela e depois vai sair da sala. Não serve. Eu quero que a pessoa possa ficar em casa. Depois tem várias regras dos pavios e como colocar o óleo. Tem vários esquemas de como se colocar o óleo, se vai ter problema, vai ter problema. Enfim, esse é o assunto que aborda basicamente esse segundo capítulo do Tratado de Shabbat, que é conhecido como o capítulo Bamei Madlikim, como acender, ou com o que acender. E existia o costume de se falar esse capítulo no Shabbat à noite. Existem basicamente 6 costumes diferentes de quando falar Bamei Madlikim. Os discípulos do Gaon de Vilna costumam falar Bamei Madlikim antes de começar a Kabbalat Shabbat. Quer dizer, antes de Lechun Eranená. Primeira coisa, Bamei Madlikim. O costume dos babilônios, os Bavlim, quer dizer, aqueles que nasceram no Iraque, é falar Bamei Madlikim antes do Mizmor le David Havu Lashem ben Eilim. O costume dos Sefaradim é falar depois do Mizmor le David, antes do Lecha Dodi. O costume dos Teimanim e algumas outras comunidades assim africanas, e também os Sefaradim em Yerushalayim costumam assim, é falar logo depois do Lecha Dodi, antes do Mizmor Shir Leom HaShabbat. O costume dos Ashkenazim em Israel e o costume dos Halabim é falar antes do Barehu, quer dizer, depois do capítulo 92-93, ali falam o Bamei Madlikim, que é onde nós estamos agora, na verdade, na nossa sequência aqui. E existe o costume dos Ashkenazim fora de Israel e o costume de Fez, Marrocos, de falar depois da reza de Arvit, no fim de toda a reza. Esses são os pontos, as localizações onde se costuma falar o Bamei Madlikim. Bom, e a grande questão é por quê? Por que falar Bamei Madlikim? E sobre isso também há vários costumes por quê que se fala o Bamei Madlikim. Existe um motivo para esses que falam no fim da reza. É porque antigamente a sinagoga ficava fora do acampamento. Ficava já praticamente no fim da cidade. E as pessoas ficavam com muito medo à noite de ficar sozinhos na sinagoga. Era perigoso. E por isso, costumam falar o capítulo Bamei Madlikim no fim da reza. que assim pessoas que atrasaram para vir para a reza. Sabe como é sexta-feira, correndo, chegou na sinagoga para a reza, aí as pessoas já estão no meio da reza, aí a pessoa está rezando lá com calma, aí termina a reza, todo mundo vai embora. Ele vai ficar sozinho na sinagoga. Para ele não ficar sozinho na sinagoga, todo mundo fica falando Bamei Madlikin. E assim dá conta dele terminar, e aí todo mundo sai junto da sinagoga. É, entre parênteses, nós vamos falar mais para frente, esse também é o motivo pelo qual nossos sábios instituíram no fim da reza de Shabbat, à noite, a barakah que é chamada Me'en Sheva, resumo de sete, que é conhecidíssima como Magen Avot. Magen Avot Bidvaro. Essa barakah, nossos sábios também instituíram por conta das pessoas, para as pessoas não ficarem sozinhas na sinagoga, por isso se prolonga um pouquinho a reza da noite de Shabbat, para que as pessoas que chegaram atrasadas consigam finalizar sua reza e sair junto com todo mundo da sinagoga. Um outro motivo para o costume de se falar Bamei Madlikin é para lembrar as pessoas da obrigação que eles têm na sexta-feira. Qual a obrigação que se tem na sexta-feira? Então, uma das Mishnayot, nesse capítulo, Bamei Madlikin, a Mishnah diz o seguinte: Shelosha devarim tzarich adam lomar betoch beito erev Shabbat im chashecha. Três coisas a pessoa deve dizer na sua casa na véspera de Shabbat, próximo do anoitecer. Quer dizer, bem perto do horário de Shabbat, tem que anunciar em casa. Primeiro, Istartem. Vocês tiraram Maaser. Em Israel, precisa tirar Maaser da comida. Separar a parte dos Kohanim, dos Levim, senão não pode comer. No Shabbat é proibido separar Trumot e Masrot. Então, por isso, sexta-feira à tarde é um momento digno de se perguntar: gente, vocês tiraram uma série de toda a comida que vamos comer no Shabbat? Segundo a pergunta, Eravtem, vocês fizeram Eruv? Eruv é tanto aquilo que permite transportar em condomínios fechados, como também existe o outro Eruv, que é para uma pessoa que precisa andar para fora da cidade mais do que a 1 quilômetro para fora da cidade, para ele poder andar 2 quilômetros. Na verdade, é isso, ele só libera mais 1 quilômetro. Ele precisa fazer Eruv, que é chamado Eruv Techumim. Então precisa perguntar. Se a gente precisa de Eruv essa semana, precisa ter sido feito. Então é o último momento que dá para perguntar, depois não dá mais para fazer. Então, a pessoa pergunta. Em seguida, a pessoa anuncia Hadliku et Haner, acendam as velas. Chegou a hora. Está na hora de acender velas. Então, para que as pessoas lembrem desta obrigação na sexta-feira, se lê essa Mishnah na entrada do Shabbat. E provavelmente esse motivo é para aqueles que leem antes da reza. Porque se você ler depois da reza, já era. Já é de noite, não adianta. Ó, tem que lembrar de falar essas coisas em casa, já acabou, já é noite. Aliás, tem um outro motivo também. A pessoa lendo sobre quais óleos, quais pavios podem ser usados para acender as velas, ele vai lembrar dessas leis e vai pensar: será que eu acendi hoje com algum óleo que não deveria ter aceso? Ou será que acendi com um pavio que não poderia ter aceso? E aí seria mais uma vez um motivo para ler antes da reza ou no meio de Kabbalat Shabbat, quando ainda não se recebeu o Shabbat, e dá tempo para a pessoa correr para casa e corrigir se ele acendeu com fogo errado, ele acendeu com óleo ou um pavio errado. Então, logicamente, esse não é o motivo para o costume de falar depois da reza. E depois já não tem mais o que fazer. E além disso, existe mais um motivo para esse costume. Porque como nós já dissemos, quando entra Shabbat, nós recebemos uma acoplagem de alma, algo chamado Neshama Yeterah, que a pessoa tem durante o Shabbat, um acréscimo na alma. E para que nós possamos receber esse acréscimo, nós estudamos um trecho da Mishnah. Afinal de contas, Mishnah tem as mesmas letras de Neshama, alma. E por isso, se fala o Bamema Likim, e esse seria o motivo para falar logo depois de Mizmor Shilo, uma Shabbat. Afinal de contas, Mizmor Shilo, uma Shabbat, é o momento que nós recebemos uma das partes da alma que nós estamos recebendo com a entrada do Shabbat. E aí, logo em seguida, já que estamos recebendo uma alma, queremos receber ela com o estudo de Mishnah, que tem as mesmas letras de Neshama, uma forma digna de se receber esse pedaço de alma a mais que nós temos durante o Shabbat. E por isso, falar o Bamei Madlikim neste momento. Depois disso, nós vamos ver mais alguns detalhes sobre isso, e também sobre isso que nós mencionamos antes, não deu tempo de terminar, por que que tem comunidades que não se fala Bamei Madlikim hoje em dia.